Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? A gestação tem sido para mim um momento bem íntimo, bem silencioso, onde eu tenho escolhido viver tudo que eu estou vivendo em casa durante a pandemia, aqui com meu companheiro, sem falar muito sobre. Eu, há algum tempo, escolhi só partilhar como conteúdo aquilo que eu sinto que está integrado em mim. Aquilo que eu já compreendi sobre os meus processos. E a gestação tem sido um processo aberto de integração enquanto ela vai acontecendo. E eu sinto também que é um processo muito de nós três aqui, que não cabe a mim abrir. Mas, quando eu estava com 6 meses, surgiu uma semana aonde eu senti a vontade de partilhar um pouco do que eu estava vivendo. E essa conversa que vocês vão ouvir agora faz parte dessa fenda que se abriu em mim. Foi uma conversa com minha querida amiga e doula Marina Almeida sobre como cuidar da chegada na Terra é cuidar da humanidade. Esse é o segundo episódio do podcast que eu falo sobre a gestação, e nele a gente conversa um pouco sobre o que poderia se transformar no mundo se nossas boas-vindas à Terra fossem um ato de amor e reverência. Quais são os impactos de uma pré-concepção, concepção, gestação e parto conscientes com respeito à natureza? A gente teceu essa conversa de uma maneira bem fluida, bem íntima. Ela tem uma pequena falha, foi feita a partir de uma live no Instagram. Uma pequena falha, mas brevemente vocês vão ver que a conexão se restabelece, vocês vão conseguir ouvir perfeitamente. Espero que vocês curtam escutar como a gente curtiu conversar. Desfrutem!
Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo da onde você está.
Ei!
Oi, Má, bem-vinda, que gostoso.
Uhul! Buenos dias!
Bom
Ai, gente, estou toda
dia.
trancada aqui porque resolveram fazer uma obra super barulhenta. Espero que não atrapalhe aqui. Fechei tudo. Estou no ninho.
Tô te ouvindo super bem. Aqui também é dia de roçadeira, então já já é possível que
Ai,
venha
gente, essa vida pandêmica no mato.
Ai, Má, que bom. Gente, vocês estão escutando a gente bem? Estão vendo a gente bem?
Vendo um
É,
monte de gente
falem
linda aí
conosco. É,
chegando.
feliz da vida.
Delícia.
É. Enquanto a galera chega, e também pra gente, Má. Vamos começar com canto para trazer
Vamos.
energia?
Vamos lá. Bem-vindas. Tamborcito tá no carro, então vamos com a maraquinha aqui. Chamar essa alegria, potência e prazer dos nossos ventres, né? Para esse momento. Vamos Ventre sagrado, centro de poder, tu que guarda las memorias de todo el ayer. Limpia mi pasado, vuelvo a renacer. Floritud hermosa, hambre te aflace. Ventre sagrado, centro de poder, tú que guarda las memorias de todo el ayer. Limpia mi pasado, vuelvo a renacer. Floritud hermosa, ábrete al placer, ábrete al placer, ábrete al placer, ábrete al placer. Ábrete ao prazer.
Ah, agora sim. É, bem-vinda, Marina.
Graças, amada. Uma luz aqui.
Marina é uma amiga de longa data, de longas vidas.
Muitos reencontros.
que vem difícil te apresentar, Má, porque para mim quem você é está muito entrelaçado com o que eu sinto, né, quando eu estou na sua presença. E então senti de começar contando assim um pouco da onde vem a nossa o nosso encontro. E tentando, vamos ver se minha linha de pensamento consegue culminar aí no desejo de fazer essa live agora, né? Essa live que alguns estão ouvindo em outras plataformas depois, mas que começou como uma live no Instagram. Então, só trazendo um preâmbulo assim da minha emoção de estar aqui. Eu estou há um tempo silenciosa, né, nas redes. Eu que costumo ser bem comunicativa, estou há um tempo silenciosa, porque esse bebê no ventre, essa bebeia no ventre, está pedindo atenção, está pedindo silêncio, está pedindo introspecção, e eu estou sendo muito respeitosa a esse pedido, né? Então, é forte para mim estar aqui partilhando algo tão visceral que eu não consigo imaginar nada mais visceral, literalmente, do que gestar. E fazer isso com Marina, né, contigo, que vem sendo nossa doula, minha, do Gui, meu companheiro, e da Bebeia, que ainda não apresentou seu nome, desde antes dela chegar aqui. No ventre há agora 26 semanas. Então, desde antes, inclusive, da gente imaginar que você seria a nossa doula, você já estava doulando a
É
gente de alguma forma.
verdade.
Então, é forte para mim estar aqui abrindo, né? Abrindo isso com muito respeito. Com muito respeito a esse momento da gestação, a esse momento de intimidade. Pedi hoje licença para a Bebeia para contar um pouquinho do que a gente está vivendo também, que é uma história que é de nós duas e do Gui também, de nós três. Então, minha história com Marina, né? Minha história contigo começa em 2013, 2014, eu acho,
14,
14.
semente, primeiro semente,
Sim, com o
sementes
primeiro
plantadas.
semente. Maravilhoso. Que semente foi um processo que eu criei junto com outras duas amigas, com outra Carol, Carol Moraes e Mari Carvalho, sobre educação com significado. A gente reunia vários educadores para falar de educação num termo bem amplo, assim, né, do que é educação, e bem radical no sentido de ir para a raiz, né, do que é educação na raiz. E uma primeira edição. Uma casa linda no Jardim Botânico, no Rio. Marina estava lá em pleno processo de transformação, né, Mar? Foi o
Nossa,
ano de virada
total.
ali para você.
Foi um chamado visceral, assim, né? Com essa coisa da educação, com significado, mergulhando muito nesse processo de desescolarização de mim. Tive a oportunidade, através de semente, de abrir grandes portais, de conhecer grandes mestres da minha caminhada. E agora, lembrando aqui, né, eu sempre tive uma coisa assim com você, uma inexplicável, uma ligação, né? E era inexplicável, assim, não conseguia muito me aproximar, porque ainda não era ali, mas já tentava. E agora me veio assim, né, que a gente deve respeitar essas sensações que a
Sim.
gente sente, né? Essas intuições que despertam ao longo da nossa vida, essas conexões que a gente sente com as pessoas e a princípio a gente não entende muito bem. Mas eu acho que é muito mais sobre desde quando a gente se conhece, né? E como que a gente se
Sim.
junta aqui na Terra, nessa existência, novamente, para a gente poder expandir essa luz juntas, né?
Sim. E essas sementes, né? A gente vai falar muito de semear hoje. Esses inícios, né? Então, poder respeitar os inícios e escutar sobre os inícios, né? O início da vida de uma relação também. E aí, eu tinha acabado de voltar de um período sabático, tinha dois anos e meio, que eu tinha ido para Bali, que acabei encontrando uma casa, a casa que mais me acolheu lá, num vilarejo chamado New Kuning, que era do outro lado da rua. Oi, Dri, que bom que você está
Ah,
aqui.
linda.
Um vilarejo do outro lado da rua, de uma clínica de partos humanizados. Eu nunca tinha ouvido falar de partos humanizados. Não era um tema para mim, isso era 2011, chamado Bumi Sehat. Acho importante falar o nome para honrar essa história, para honrar a Robin Lim, maravilhosa, parteira, maga, incrível. E aí tive essa oportunidade de morar do outro lado da rua com doulas, com parteiras, com acupunturistas, com gestantes, e aí o mundo do parto humanizado, que eu nem sabia o que que era, se escancarou para mim e ressoou muito no meu coração, assim. Foi um grande chamado para mim. E aí, Marina, quando foi que você foi para sua jornada, Mar?
Eu fui em 2017, lá, que eu fui cair lá, na Bumi Sehat, morando na mesma rua que Carol morou, assim, completamente sincrônico o negócio. Aí um dia do nada eu tava lá já e a gente se falou, né? Porque eu lembrei, eu ouvi alguma coisa sua, alguma lembrança sua de lá, e eu fui, pô, onde você morou? Me dá umas dicas e tal, e quando a gente foi ver. Né, a gente tinha essa mesma conexão e eu estava assim recém conhecendo a Robin, que é essa força, né? Não consigo chamar ela de outra coisa. Eu sempre falo assim, essa força chamada Robin Lin, que eu não sei porque ainda ela não é muito conhecida, né, aqui no Brasil, mas ela é mundialmente assim muito reconhecida, tem prêmio CNN Hero, né, e tudo mais. E ela é realmente uma força por tudo que ela já fez e faz e por manter esse lugar, né, muito sagrado naquele num ambiente em que, né, tem um governo quase ditador, cesarista, que coloca muito medo ali, impõe muitas regras severas, ameaça fechar quase todos os dias. E as mulheres que trabalham lá, na sua maioria, são locais e entram um pouco, às vezes, nessa atmosfera, mas ela traz, assim, inabalável, ela é inabalável, ela traz aquela coisa, não, é isso que a gente está fazendo aqui, e aqui a gente vai continuar até a gente não poder mais, então, vambora. E é muito maravilhoso, né? Pura luz
E
aquele
você
lugar.
estava. Você estava nesse momento no seu giro pela Ásia, pelo mundo, né? Estudando parteria. Como é que estava isso?
Tava, eu tava nesse momento aqui também, né, já de muitas descobertas, desde aí que a gente se conheceu, muitas aberturas, conhecendo pessoas vivendo coisas diferentes, né, em diversas formas, diversas áreas da vida, assim, e aí esse universo do feminino se abriu muito a partir dos meus processos também de cura, e aí eu já era doula, já estava atuando com partos. Mas eu sentia que faltava algo, assim, acho que esse visceral, esse contato com realmente as tradições, né, com a ancestralidade. E aí foi um conjunto de sincronicidades, assim, a minha irmã foi morar na Tailândia, porque motivos dela, assim, né, de repente ela estava querendo ter uma experiência fora e conseguiu um trabalho lá. E uma grande amiga que eu estava começando a doular aqui, do segundo filho dela, estava no Brasil, ela já tinha morado muitos anos em Bali, e ela estava no Brasil, engravidou aqui, e a gente estava começando um processo de acompanhamento dessa gestação, e ela falou assim: ah, eu vou levar um grupo para Bali, ainda grávida de uns 4 meses, assim. E aí, quando ela chegou lá, chegou em Bali para levar esse grupo, ela falou: eu descobri a Bumi Serrate, descobri um lugar maravilhoso e eu não vou voltar para o Brasil, quero parir aqui. E aí eu falei: pô, minha irmã está na Tailândia, eu já estava num momento assim, super querendo fazer alguma coisa, não sabia bem o que era, queria ir lá visitá-la e ter uma experiência lá também. Na época eu estava estudando muito a fundo o budismo, queria ter uma experiência num templo, não queria ficar 15 dias, né? Já que ia para o outro lado do mundo, me abrir assim para essas possibilidades. Aí falei com ela: ah, será então que eu vou? Aí ela: nossa, vem, vamos perguntar aqui se aceita, se pode e tal. E aí aconteceu, assim, né, de eu chegar em Bali, aí foi, acabou sendo o primeiro por conta do prazo da gestação dela, né, e aí a gente passou por essa travessia juntas, e eu aluguei uma casinha bem na rua da Bumi Serrate, ia muito lá, recebia também alguns tratamentos, né, acupuntura, pesquisava, ficava conversando lá, né, sentindo a atmosfera, sempre que podia estava perto da Robin, e fiquei 2 meses, acabou que fiquei 2 meses lá em Ubud. E foi incrível, assim, né? Uma super abertura, assim. Nossa,
Sim.
sem palavras.
E aí a gente teve essa troca. Você estava viajando também enquanto estava dolando Marina, outra Marina,
Verdade. Aí eu
à
já estava na
distância,
Tailândia.
né?
É.
E eu estava muito conectada à Marina, com a bebê Anaí. E aí, com tudo que aconteceu com elas, eu lembro da gente estar muito conectada também, né? Nesse parto e nesse puerpério de Marina, gente. E aí eu falei, gente, aí agora falando de você, né? Marina Almeida tem uma força que tá dolando a distância do outro lado do mundo, em outro fuso horário. E eu me lembro da Marina, a outra Marina, né? Nikolaevski, falando muito lindamente, assim, do seu papel. Aí eu me lembro de ter comentado com o Gui, assim: olha, aí tem, me lembro a gente sentada lá em Lumiar, agora onde
Nossa.
você mora, na varanda de casa, assim, falando, nossa, aí tem. E aí, dali a um ano, eu e Gui estávamos viajando de novo, essa época maravilhosa de poder viajar pra lá e pra cá. A gente estava
Sim.
passando o Réveillon, o Ano Novo em Portugal, e aí na frente de uma fogueira. A Bebeia se apresentou pra gente, assim, foi muito forte. Não, a gente não tava esperando, a gente tinha recém-casado, né? Tinha casado, tinha 4 meses. E aí essa força desse ser que queria chegar através da gente se apresentou. E aí a gente falou, tá bom, tá querendo vir.
Oi,
Vamos
Pedro.
se preparar. Vamos se preparar, né? E aí... começou assim o nosso processo de pré-concepção, que a gente começou em maio de 2019, com Marina, e a gente já vai falar, né, do que é um processo de pré-concepção, assim, mas eu queria trazer alguns preâmbulos que acho que são importantes para esse nosso papo, que o tema, né, dessa conversa é como cuidar da chegada na Terra é cuidar da humanidade. Como cuidar da chegada na Terra é cuidar da Terra. Então, é esse cuidado que a gente está tendo aqui, né? É essa lente que a gente está trazendo. E também acho importante trazer, que, assim, quando a gente está falando de parto, quando a gente está falando de gestação, de parto, a gente está falando de algo que todos vivemos, né? Todos nascemos, todos temos algum registro de parto. Então eu entendo que esse tema é um tema muito forte, muito visceral para todo mundo. Então nada do que a gente vai falar aqui é como um apontamento do que é certo ou errado a se fazer, né? É um caminho possível, é um repertório possível. E eu sinto que a gente está num momento no Brasil, né? Também um país muito cesarista, muito, 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 com muita violência obstétrica. E acho que isso é muito importante dizer. Graças à medicina, graças à ciência, a cesárea existe. A gente agradece por ela todos os dias da nossa vida, porque ela salva muitas vidas e existem muitas outras formas de nascer. Então, a gente está falando aqui, dessas outras formas de nascer que podem incluir a cesárea. A cesárea pode ser um procedimento muito respeitoso, muito amoroso e tudo isso. Então, acho importante a gente trazer esse preâmbulo assim, porque a gente não está levantando uma bandeira da forma certa de se nascer e nem criticando a escolha de ninguém. É só um caminho de você vem investigando isso há muito tempo, de perto, mão na massa, acompanhando partos, e eu venho investigando isso como tema e no meu corpo agora mais fortemente, né? Então a gente vai partilhar esse repertório possível de chegada na Terra, né? Que não é o único, mas acho que é importante a gente abrir essas veredas de possibilidades, né?
É muito bom você trazer isso, porque também acho que tem já muito assunto sobre essa ponta final, e é muito importante que seja discutido, né? E as formas e os comos da ponta final, que eu digo, né? Do nascimento para frente, da educação, da primeira infância. Mas o que me desperta esse interesse é entender que isso que a gente já considera como um início, na verdade é um contínuo de algo que, na verdade, nem tem um início. Porque, né, quando começa uma vida, estamos todos enredados, né? E aí a gente vai para uma coisa tão complexa, né, de ver essa ancestralidade, essa cadência da vida acontecendo, esses ciclos, vida, morte, vida, né? Mas se você for pensar assim, você, Carol, sua vida, quando ela começa de fato, tem uma pré, alguma coisa, alguma
Sim.
atmosfera que estava acontecendo ali que permitiu que essas energias se conciliassem, né, dos seus pais e com a sua, onde quer que você estivesse. Então, por isso já eu sinto que é impossível a gente desatrelar esse processo de algo espiritual, de algo do grande mistério, né? Porque sabe lá o que que estava acontecendo, que foi uma combinação de fatores que já estavam acontecendo antes do seu pai e da sua mãe terem uma relação sexual que permitiu, né, essa fusão aí de cromossomos e multiplicações celulares. E aí isso, eu falei, meu Deus, tem aí algo, né? De fato, como é que era esse lugar que os meus pais estavam vivendo, que vibração era essa, que consciência era essa que eles estavam colocando em tudo na vida, né? Do cuidado com eles, com a terra, com a relação, com a família, né? E tudo mais, para que eles pudessem se abrir para essa concepção. Como é que a minha mãe viveu essa gestação? Que estados emocionais estavam vibrando, reverberando dentro dela, né? E aí é como se o que vem depois é esse contínuo, sabe? Então, claro que a gente não está fadado a um insucesso por conta disso, mas se a gente olha como a gente está como um todo, como humanidade, né? E a gente já viu que não dá mais para ficar melhorando ruim, né? Como diz Ana Tomás, sabe? A gente está aqui para se transformar num novo ser humano. Faz muito sentido dentro de mim essa transformação começar antes dos nascimentos. Para quem ganha essa consciência antes, vai ter uma possibilidade maior, de dar uma volta maior nessa espiral. Quem não ganhou, quem já teve, quem não vai ter filho, pode apoiar de várias formas, porque a gente sempre pode construir pontes. Sempre a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para evoluir através das nossas experiências. Então é muito bom se você tocar nesse ponto e o que a gente quer trazer, pelo menos assim, né? O que eu sinto que reverbera mais e que une a gente é isso, né? Essa vibração anterior.
E aí, falando dessa vibração anterior, né? Porque sempre que eu converso com amigas, falei uma vez aqui, no Instagram sobre esse termo, processo de pré-concepção, e é algo que me parece pouco falado, né? Então, num tweet assim, Mar, um, dois, três tweets, no que consiste um processo de pré-concepção?
Eu sinto que consiste, antes de tudo, nesse despertar da consciência dessa importância, né? Que, assim, não é banal você se preparar para ter um filho, ou não se preparar, né? E ter, de repente. Não é banal trazer uma vida para a Terra, né? Então, entrar num estado de honra e reverência para ser esse veículo com a sua melhor versão que é possível naquele momento. E aí, eu acho que isso inclui. Né, o próprio autocuidado, a checagem de como é que está essa relação, né, que se a gente está pensando num casal, como está essa relação a dois, como são os valores em comum, os pontos em comum, o que que é importante numa educação, né, depois dessa criança, tudo isso já deve, quanto antes for trazido, menos conflitos lá na frente, mais harmonia as pessoas vão conseguir viver, né, essa família vai poder se gerar. E aí, desse autocuidado, né? Cuidado dentro, cuidado com a relação, cuidado com a casa, a gente vai expandindo para um cuidado maior. Como é que está a minha relação com a vida, com o planeta, com o meu servir no mundo, né? Com a estrutura, as estruturas materiais também, como eu estou cuidando disso. Então, acaba sendo
Sim.
uma grande oportunidade, uma janela aí de autoconhecimento, né? Como jamais vivida, se esse
Sim.
casal consegue e sabe aproveitar isso, né? E aí você
Sim.
que viveu isso na prática, pode contar também um pouquinho pra
Sim.
gente como é que foram,
Sim.
desculpa, esses impactos, né? E como é que tá agora
Sim.
a diferença, embora você não tenha engravidado antes sem, né, levado essa gestação sem a concepção consciente, mas como é que você sente que pode ser diferente, né?
Sim. Sim. Então, vocês estão me escutando bem? Tem muita roçadeira
Eu
vazando para
tô.
vocês?
Tô escutando a
Tá.
roçadeira, mas dá para te escutar.
Tá. Então, acho que a roçadeira vai dar uma pausa agora. Então, a gente sentiu, né, essa chegada energética desse bebê. E aí, o que que é uma chegada energética de um bebê? Foi uma sensação de uma presença assim mesmo, que não era só minha e do guia. Eu olhei para ele e falei: "Está sentindo isso?" Ele falou: "Eita, tô." Foi um pouco assustador assim pra gente. Mas foi bonito. E assim, aqui em casa, eu e Gui, a gente tem esse conceito, assim, essa ideia da sustentabilidade, da regeneração, do respeito à mãe terra, né, como a grande estrutura, assim, uma grande cola entre nós, né, é
Eu
muito do
amo
que nos
isso.
une.
Eu fiz um coração, mas eu vou falar porque vai ficar no podcast, né? Eu me arrepio, assim, essa liga é muito inspiradora para nós
Sim.
todos. Gratidão.
E foi o que nos uniu desde antes, né? Eu conheço o Gui já há muitos anos antes da gente se configurar enquanto casal dessa forma, né? Então isso para a gente é algo muito estruturante. Então a ideia de trazer uma vida para a Terra nesse momento, né? Com 7,5 bilhões de pessoas no mundo e muito do que a gente está vivendo na Terra como resultado dessa superpopulação, era uma decisão de grande peso no sentido do tamanho, né, dessa decisão. Mas sempre foi algo que viveu muito meu coração, a maternagem, e paternar também sempre foi algo muito vivo no coração do Gui. Então, para a gente, como é que é, então, que desde já, desde a ideia de trazer uma nova vida para a Terra, a gente pode ser respeitoso, amoroso e cuidadoso com Gaia, com a Terra. Isso sempre foi uma pergunta para a gente, né? Como não só colocar mais um ser humano, com muito amor, com muito respeito, claro, mas buscar fazer isso de uma forma íntegra, né? E aí, naquele momento, não tinha consumo para pensar, né? Não tinha, vai ter carrinho de segunda mão, não vai ter carrinho, não tinha essas coisas todas que agora estão no nosso campo, assim, esse
É.
desafio de gestar de forma minimalista no consumo, né? Mas naquele momento era como é que a gente convida essa vida para a Terra de uma forma respeitosa, né? E aí eu me lembro dos nossos primeiros encontros, Má, onde a gente foi conversando sobre como foi que eu cheguei na Terra, como foi que o Gui chegou na Terra, quais são as memórias que a gente tem disso, os processos de renascimento, de respiração que a gente fez junto, e o que eu senti mais até o encontro mesmo. Alô?
Oi, agora voltou.
Agora voltou? Tá. Eu mudei
Será
aqui
que
de
foi
lugar.
a sua? Acho que foi,
Não,
né?
acho que foi a minha. Acho que foi a minha.
A internet
É.
gastadeira aí. Tá um
Pois é,
pouco,
mas
tá
agora acho que vai melhorar.
bem fraquinha ainda, mas voltei a te ouvir, que estava totalmente travado, mas tá tudo psicodélico.
Tá. Vamos, vou abrir aqui a porta para ver se melhora. Peraí. Tá melhorando?
Mais ou menos, continua psicodélico para mim.
Tá, então vamos dar o fim.
É, vamos mudar de lugar aí. Pessoal já viu que você mora no paraíso, pode entrar.
Aqui, tá melhor?
Nossa, ainda não muito, Carol.
Tá. Será que é só para Marina ou é para todo mundo?
É, eu tô tentando ver se alguém escreve aqui, mas não. Não
Ajuda
chegou
a gente
nada.
saber
Tá
aqui,
tudo
então.
assim, cheio de pixels.
Porque para mim você tá cheia de pixels.
Ah, é. Deixa eu ver se eu mudando aqui também, né? Vai que é isso. Peraí.
Escutam a gente, ajuda aí a saber se estão ouvindo. A imagem tá ruim, mas está me ouvindo.
É, a imagem tá ruim, mas a minha também, é só da Carol. Eu mudei aqui, sentei num cantinho aqui que costuma pegar melhor, para ver se ajuda. É, a Carol tá com a imagem ruim.
Então, olha só. Estou começando aqui. Deixa eu mudar de internet, peraí.
Aí,
Agora vai
agora eu
estar mais.
acho que é. De novo, pixou.
Vamos ver se estabiliza um pouquinho. Está estabilizando ou não?
Todo mundo tá falando que tá escutando. Ah, agora acho que tá voltando. Ainda tá, não tá tão nítida quanto estava no início, mas tá melhor. E eu acho que vai dar para te ouvir.
Tá.
Obrigada, gente, que todo mundo aí ajudando.
Aí a
Você,
gente.
eu ouvi até a hora que você estava falando assim do processo, como foi, que eu perguntei como foi a chegada de vocês, e aí a gente fez uns processos com o Renascimento, aí depois eu não ouvi mais.
E aí eu sinto que esse processo foi purificando assim muitas coisas entre nós. Individualmente, na minha história com o meu nascimento, na história do Gui com o nascimento dele, e na nossa história como nós dois, né? Então a gente já tinha tido
uma cerimônia de casamento que foi muito marcante, foi um processo bem importante para a gente nessa união, de criar a nossa família, né, a nossa forma de fazer as coisas, e depois o processo de pré-concepção foi ajudando a gente a virar ainda mais esse um, né, esse dois. Então, foi muito, muito forte isso para a gente. E ter começado a conversar sobre como é que a gente imagina essa vida, como é que a gente imagina essa paternidade, essa maternidade. A gente se mudou de casa para uma casa que tinha mais
Foi
estrutura.
mesmo.
A gente mora hoje, uma casa perto do Rio de Janeiro, com mais acesso. Portos, né? Antes, em Lumiar era menos disponível isso para a gente do que agora que a gente está em Taipava. Então a gente foi fazendo mudanças bem práticas, assim. O meu trabalho foi indo cada vez mais para online, o trabalho do Gui também. A gente foi se ordenando, eu mais na energia feminina, ele mais na energia masculina. Tudo isso foi acontecendo até a concepção. E aí eu sinto que quando a bebê resolveu chegar, que foi em junho desse ano, ou seja, um ano e um mês depois de ter começado esse conscientemente esse processo,
13 luas.
13 luas, maravilhoso, não à toa. A gente já estava muito mais preparado, eu sinto. E eu sinto que, bom, é a primeira gestação que segue, né? Primeira gestação que chega até aqui. E eu sinto muita, muita intimidade com esse bebê, muita intimidade com ela. Conhecesse há muito tempo mesmo, assim, eu escuto ela muito. Então, a pré-concepção ajudou nisso. E aí, falando do processo de pré-concepção e depois processo de concepção, né, de como é que a gente se harmoniza, nessa relação, para que o dia da concepção ou a fase da concepção, né? A gente por acaso não, né? A gente sabe o dia que aconteceu, estávamos muito atentos a isso, mas a fase, né? Como é que quando a gente abre a porteira, como é que tá esse casal, né? Dia
Sim.
que
Só um parêntese, Carol, porque você me perguntou lá do Twitter, 1, 2, 3, né? O que a gente faz da pré-concepção, e você agora relatou duas coisas que são super importantes, né, que a gente fez nesse processo, que são assim, como se fosse uma organização sistêmica mesmo, né? Da gente ir entrando num lugar de paz com a nossa própria história, né? E reverenciando, honrando tudo que aconteceu, tudo que veio antes, assim, e tomando as rédeas para fazer algo de bom com essa vida. Então, é como se a gente estivesse colocando cada pecinha desse sistema no seu lugar. E quando alguém chega, né, algum integrante novo chega num sistema com tudo encaixado, ele sabe o lugar dele. E isso faz toda a diferença lá na frente. E o outro ponto é essa questão da sexualidade sagrada como, né, um entendimento maior, uma reverência maior a essa grande força. Né, que é a força forte de todas as forças e fazer um bom uso dessa força, né, e chamar esse ser com esse desse lugar mesmo, né, do encorajamento de uma união sagrada entre o masculino e o feminino e criar todo um aparato aí que seja receptivo para essa vibração mais elevada, né? A vibração que o casal se encontra nesse momento do ato sexual em si vai interferir na vibração do ser que chega. Isso é importante a gente cuidar, né? Vai lá, fecha parênteses.
A gente até, né, a gente estava abrindo intimidades aqui, a gente estava com essa porteira aberta quando começou, a gente já estava nesse chamamento, dessa vida. E aí, nitidamente, a nossa energia, não só pela pandemia, mas por tudo que a gente estava vivendo familiarmente, né, nas nossas famílias de origem, era
Estava
tipo.
um período bem desafiador, né, também para vocês.
E aí a gente conversou, tipo, não é desse lugar que a gente quer chamar essa vida, não é de um lugar de lugar de luto, não é de um lugar, né? A gente tinha perdido, meu sogro tinha acabado de ir, então não é daqui.
Como se tivesse uma pressa, né, um tempo, contando no relógio, quando é que vem, né, e não é por aí também.
Eu me lembro da gente conversar, eu e você, e eu falando, gente, mas a gente vai pausar esse plano. muito importante.
O controle.
Total no controle. Também tem uma coisa, esse cuidado, né, da pré-concepção, não entrar no lugar do controle. Em alguns momentos entrou pra gente, você lindamente ajudou a gente aí destestando esse controle.
É bem diferente de quando a gente imagina, né, um casal que se chama de tentante. Eu realmente não consigo gostar desse termo, porque, né, remete a tanta coisa, que fica lá fazendo tabelinha e, né, contando o relógio, medindo temperatura, vem, transa agora, né? E realmente não é sobre isso, né? É sobre uma conexão muito maior. E aí tem um outro ponto aqui, desculpa te cortar, porque eu tô esquecendo das coisas, da conexão da mulher com o seu ciclo. Né? E desse entendimento sagrado, assim, né? Desse autoconhecimento profundo, que é o conhecimento com o seu ciclo, a reverência com esse ciclo e o espelhamento desse ciclo à natureza. E aí a gente até entraria no outro tópico aí, né? De como é que a gente cuida desse maior, que eu acho que esse link é muito bom. Mas segue aí.
Eu acho que é exatamente isso, assim, que aí eu fico pensando, tá, mas então estamos falando de pré-concepção, ok, legal, né? E da concepção, mas como é que isso se relaciona com o cuidado com a terra, né? Como é que isso se relaciona com a humanidade? E eu me lembro muito de conversando com você, você trazendo os estudos da Ayurveda e também nas coisas que a gente vem estudando, né? Eleanor Luzes,
Eleanor, é.
Luz da Ciência do Início da Vida, que também traz isso, né? Como é que tá esse ser, como é que tá o chamamento desse ser? E eu fico pensando assim, como seria um mundo onde os seres humanos tivessem segurança, noção de que foram muito desejados, que a sua chegada aqui foi muito desejada e que seus pais, por amor, abriram mão de muitas coisas, porque gestar numa pandemia é abrir mão de coisas, muitas coisas, né? Mas gestar e maternar é um lugar de um chamado para maturidade, né? Eu sinto assim. E eu sinto que a gente pode cair num lugar de pesar, né? E eu me lembro da Adida Schneider, querida, falando que um dos mantras da gestação e do parto para ela é mais amor do que dor, é mais amor do que dor, é mais amor do que dor. E a gente já vai passando esses imprints, né, para esse ser que vai chegando. Inclusive, antes dele chegar, ele já está recebendo esses imprints, né? Minha mãe e meu pai brincam. Eu, às vezes, quando eu perguntava, né, mas você já estava grávida de mim, mãe? Aí eles respondiam, não, você ainda estava no pensamento. Então, tava. E aí, eu ouvi de você, assim, como é que você percebe, sente. Que impacta, a ser humano, a espiritualidade desse ser humano e sistemicamente a humanidade como um todo e a Terra, esse lugar da pré-concepção e da concepção consciente.
Pois é, então, tem coisas que são do meu sentir, mas sempre com base, né, em estudos. Eu não estou inventando isso, tá, gente? Para quem nunca ouviu falar, existem muitas linhas de pensamento, inclusive a cada vez que eu mergulho mais assim, em estudos das antigas tradições milenares, praticamente todas mencionam isso de alguma forma: a importância da semente, a importância dos inícios, a importância de cuidar, né, do corpo, da mente, do espírito antes de invocar uma nova vida para a Terra. Como isso é grandioso, como isso é sagrado. E hoje em dia, tem, né, a psicologia transpessoal, a epigenética, e cada vez mais, a cada dia, a ciência trazendo informações de como o nosso ambiente, como nossa qualidade de pensamentos e emoções vai impactar no desempenho celular, no desempenho ou não de algum nível das nossas células, né? Então é muito profundo e realmente é mais do que comprovado que a gente guarda as memórias do que nos acontece, né? Então, se essa vida ela já está existindo em alguma forma, a gente já está absorvendo isso, né? É, então, quando você pergunta assim, né, como é que é essa humanidade que chega se sabendo amada, ou seja, se entendendo como pertencente, porque assim, o que eu sinto que aconteceu com essas distorções todas e essa desconexão, e a gente esqueceu e a gente não cuida desse lugar, é que a gente nasce esquecendo que a gente já pertence, que a gente já é pura manifestação da luz e do amor, né? Então, talvez a gente tenha que ter um tempinho aí para trazer esses seres humanos lembrando, fazendo isso, que depois isso vai ser fluido, né? A gente já vai estar em outro lugar pensando em outras coisas. Mas agora a gente precisa assim desse caminho de volta para casa, assim, e lembrar, né? Olha, você pertence, você é amor, você é luz, para que a gente depois, quando cresce, não fique preocupado. É, com, né, com essa baixa autoestima e com, ai meu Deus, mas e a minha vida, e o meu sofrimento e tananã, que a gente já possa crescer com isso, não tem isso, nem para superar mais, né? Então, imagina as coisas grandiosas, porque a gente assim já pensa e faz coisas tão grandiosas, imagina tudo isso em prol de um coletivo, em prol da harmonia da vida na Terra, né? É realmente muito grande. E eu tenho essa intuição de que a raça humana ela foi criada para isso, né? Não foi para o que a gente está fazendo, assim, a gente desviou. Então, poxa, quem sentir no coração, cada um tem um papel aí para cumprir com isso, né? Independente da pessoa não querer ter filhos ou não agora. Ou já ter tido filhos, cada um pode dar a sua contribuição, porque realmente a gente está falando dessa regeneração da vida na Terra, né? E de um lugar muito primordial, assim.
E eu sinto também, Maia, agora falando, passando talvez um pouco mais da concepção para a gestação, né? Que estamos vivendo agora, como é fácil se distrair, né? Eu estou, nos últimos dias, conversando com minhas irmãs e com minha mãe, agora nesse terceiro trimestre, nessa lua cheia, né? Nessa fase lua cheia da gestação. Então a gente decidiu ter um quarto para bebê, a gente poderia ter decidido não ter, decidimos ter. E aí, então, precisamos arrumar esse quarto, né? Aí, essa frase, precisamos arrumar esse quarto. E aí, eu volto, toda hora eu volto. Eu preciso um quarto ou eu quero um quarto harmonizado, arrumado. Ela não vai nem dormir lá, ela vai dormir no nosso quarto junto com a gente. Mas eu quero. Eu quero que ela sinta que existe um espaço dela, energeticamente importante. Existe
Maravilha.
um espaço. Mesmo que nesse momento a gente esteja escolhendo estarmos os três juntos, daqui a pouco, né, sentir que quando esse início de cisão pequenininha, assim, se mostrar necessário, se mostrar saudável, ela tem um espaço dela. E aí, por que eu estou contando isso? Porque ontem eu me vi super estressada, falei com minha mãe, com as minhas de ai meu Deus, pinto a parede, não pinto parede, caramba. E eu, no final do dia, conversando com o Gui, eu falei, eu me estressei por conta de uma parede. Eu estou gestando um ser, eu tenho esse milagre acontecendo aqui, esse ser que
Nossa,
segue.
muito obrigada por isso.
Tudo que eu sinto, ela sente, e é nítido. Ela se mexendo muito, tá se mexendo bastante. Uma música, ela mexe de um jeito. Uma outra música, ela é muito nítido, assim, né?
Bailarina.
Delicioso isso. E aí, no final do dia, eu olhei para o Gui e ele não me criticou em momento nenhum, só acolheu, assim, o meu estresse. E eu falei, gente, eu me estressei por conta de uma parede. Quanta distração! Quanta distração! Então eu poderia ter a parede falando: ai, minha filha, qual é a cor que eu quero que você sinta a vibração? Deixa eu sentir aqui, mas não, preciso pintar a parede! Ai, os marceneiros, eu não sei o quê! E é muito fácil cair nessa distração. Então a gente está aqui escolhendo como escolha de vida, como política de vida, como corações em paz. consumir o mínimo possível e o máximo possível de segunda mão ou de com uma procedência confiável, respeitosa com a Mãe Terra, respeitosa com os seres humanos que fazem parte da Mãe Terra. E como é fácil cair na distração, porque eu sinto que é um momento de, principalmente primeiro filho, como é nosso caso, é muita ansiedade, é muito medo, como é que vai ser, não sei, como é que vai ser a nossa rotina, como é que vai ser esse parto, são muitos não saberes, e aí é muito fácil a gente se distrair na matéria, no que
Sim.
acontecer.
Principalmente nesse formato de mundo, né, que a gente tem convivido, né? Entra até numa questão de moral e ética, assim, né? Do que a gente deveria ser, ficar nesses empenhos morais aí, ou estar na presença, na potência, né? Experimentando com responsabilidade, né? E aí, quando você está assim, você não vai nem para esse lado da distração, nem para o outro também, de achar que você vai ser a salvadora da humanidade ou dessa criança, né? Simplesmente estar ali na sua potência, com essa consciência do que é ser guardião espiritual e tudo mais, né? De uma chegada, de um ser que por um tempo você vai estar como responsável, passando valores, cuidando, né, em todos os âmbitos da vida, para depois ele ter a liberdade de ser quem ele é aqui, né?
E já dá voz, né, para essa vida. Então, assim, parece doideira, mas é perguntar para ela: como você quer? Como você quer dormir? Você quer dormir na nossa cama? Você quer dormir num berço? Como você quer? E não
Como você
que.
quer chegar, quem você quer que esteja, né?
Qual é o seu nome? Como você quer ser chamada? Então. Eu sinto assim que agora na gestação é algo que era muito desafiador para mim, muito, 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 que é saber o que eu quero fazer. Tão simples quanto isso. Então, se eu tenho um dia livre, o que que eu quero fazer? Tá tão nítido o que que eu quero fazer. Tá tão nítido. Ah, agora eu quero tricotar. Agora eu quero trabalhar. Agora eu quero arrumar. É muito nítido. E eu sinto a ver com essa conexão com esse ser. E com esse lugar que eu acho que é legal também da gente trazer, Má, de ser bicho, né? De ser
Boa.
mamífero. Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, de respeitar esse lugar bicho que somos. Como é que quando a gente se reconhece bicho, ser humano, o que que muda na nossa relação com a nossa habitat natural, terra, no meu caso, Mata Atlântica. Então, eu sinto que uma outra vibração que a gente entra, um outro espectro de olhar, que é menos sobre o futuro. Que vai, quando a bebê nasceu, eu escuto muitas mães assim, né, que estão nessa onda também. Você vai saber o que fazer, porque você é mãe. Instintivo, você mesmo falou isso. Não se preocupa tanto de como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, como é que o leite vai descer, como é que o leite não vai descer. Seu corpo foi feito para isso. Eu sinto que nesse momento da gestação, no início da gestação, não sei se eu te contei isso, tinha uma coisa muito engraçada que acontecia, que era eu esquecer que estava grávida, né? Não tinha barriga. E aí, teve um dia que eu acordei. Aí, naquele momento, eu falei: esqueci que eu tô grávida e fiquei nervosa que eu tinha esquecido, como se dependesse da minha cabeça. O movimento do bebê. Como se dependesse. Então, tem esse lugar instintivo, né? O que que é que acontece no mundo onde a gente retoma esse lugar instintivo, que inclui a mente racional, né? Inclui a nossa inteligência racional, mas está no lugar físico. Né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, pé de galinha não mata pintinho.
Pois é, sinto que isso que você trouxe tem assim, um bom fio, né? De tá fácil saber o que que eu quero fazer, porque a gente se desconectou tanto desse sentir, né? E dessa natureza toda, né? De dentro, de fora, enfim. E eu sinto que a gestação ela traz para a mulher, e se o cara tiver atento para o casal, né? Ou a companheira. É uma grande oportunidade de voltar a confiar, na natureza, né? Confiar nesse grande mistério, porque de fato tem um ser humano sendo produzido aí dentro e teoricamente você não está fazendo nada e continua. Assim como, mas gente, sempre esteve, né? A gente nasceu e agora a gente está aqui, eu estou aqui também conversando com você e tem trilhões de células no meu corpo trabalhando a favor da minha saúde, da minha vida, da minha potência, né? A vida, ela é muito forte, muito grandiosa, ela vai, ela tem esse ímpeto, né, de não parar. Então, reconhecer esse milagre e voltar a confiar nessa força, me parecem dois caminhos, assim, muito favoráveis, né, para que as coisas simplesmente vão acontecendo como elas têm que acontecer, né? E aí você, eu acho que é mais tem a ver com atrapalhar menos, perder, retirar do que colocar mais coisa, né? Às vezes também a pessoa fica querendo estudar um monte de coisa, consumir um monte de coisas, possuir coisas e tá bem no outro caminho, né? Então, eu estou celebrando muito assim essas descobertas aí, essas vivências de vocês. Muito bom, né? A gente ter casos práticos para compartilhar para o mundo, para inspirar mais pessoas mesmo.
E aí, a gente tem uns minutinhos finais aqui, a gente não falou do parto, né? A gente veio falando de tudo esse momento tão esperado e tal, e a gente não falou do parto. Eu ainda não vivi esse momento, né? Você já apoiou, já acompanhou muitos partos, e se a Deusa permitir, vai estar com a gente no nosso também.
Assim seja.
Nesse sentido, eu tenho ficado agora, né, que faltam uns 3 meses, bem naquele meme, credo, que delícia. Às vezes eu pego
Cruz, quero.
as coisas, eu tô, ai, que delícia. Mas a força que chega mais para mim, e eu tenho visto muitos vídeos de parto, né, e sempre me emociono. É uma força assim, eu não sei quem aí já viveu isso, quem está escutando a gente já viveu isso, mas é uma força como de um trabalho de ayahuasca, assim, de um trabalho espiritual. É um portal que se abre, um rito de passagem.
Expansão de consciência, né? Entrega total, não controle, né?
Realmente, um sentir, né? Não vivi ainda, né? Nunca acompanhei um parto também para ter presenciado essa força se apresentando, mas ela já está se apresentando de alguma forma, né? Quando eu me atento, quando eu me silencio, quando eu me conecto com esse momento, eu sinto essa força. E é um trabalhar junto, né? O bebê também está trabalhando. E esse momento, eu me lembro de ter ouvido isso de alguém no Semente, em algumas das edições do Semente, que a gente falou lá no início, que era a primeira escolha que um ser humano tem autonomamente é: estou pronto para nascer. Ou foi em bar, ou foi lá com a Robin, não me lembro. Mas quando a gente não confia nesse tempo interno, né, de um ser humano que fala: estou pronto, quando a gente não confia nessa força da natureza. E lógico que tem situações fisiológicas que sim, é importante agendar uma cesárea, mas na grande maioria dos casos o bebê fala, né? Ó, tá na hora aqui, o peru da Sadia, né? Plim! Sim, e fala: meus pulmões estão prontos, estou aqui pronto para chegar. E eu fico imaginando assim. Quando tiram da gente essa. Eu acompanho, venho acompanhando muitas pessoas no poder de decisão delas, né? De fazer com a minha vida, qual é a minha potência, o que que eu tenho de força para fazer. Eu sinto que tem muito paralelo disso, assim. Quando a gente tira essa potência da pessoa de falar: estou pronto para chegar, quando a gente tira sem uma necessidade real de fazer isso, que primeiro registro a gente tira dela também, da força dela, que o tempo dela é respeitado, né? Que a dela é respeitada, que ela é respeitado, né? E vejo assim pessoas com um senso de tempo interno muito perturbado. Eu, inclusive, às vezes com pressa demais e às vezes com
Uma
lerdeza.
procrastinação, uma confusão, né, interna.
Então, tirar desse ser humano e a primeira força que ela precisa fazer, eu sou capaz de passar por esse portal, por essa transição escura, estreita, sim, dolorosa, sim, desafiadora, mas também prazerosa,
Também um
também.
grande abraço, né?
Queria ouvir um pouco sobre isso, assim, o que você percebe?
É isso. Acho que foi muito bom a gente ter feito, né, falado lá no início que não ia ser tanto sobre essa ponta final, mas trazer aqui, chegamos nessa ponta final realmente como um contínuo, né? Então, não é tanto sobre essa forma, porque quando, assim, como essa criança vai nascer, né? Se, enfim, aonde, com quem. Ela, se você tiver aberto essa escuta e esse respeito desde lá de trás, é um passo, né, a mais dessa caminhada, na confiança do grande mistério, com uma abertura, com uma entrega, com um estado de presença, com respeito, com amor, né? E não tem o que dar errado, né? Porque se a gente está na entrega e na confiança de que tudo que vem na nossa vida é para a nossa evolução, nosso aprendizado, a gente está fora do controle, a gente está total colado na abundância, né? E aí não tem o que estar errado, o que dá errado, né? Então, estou com relação a vocês muito confiante, né? Nesse parto, nessa chegada, assim, vibrando para participar disso. Muito agradecida mesmo. Hoje eu estava pensando, gente. A gente deve estar fazendo muita coisa muito boa mesmo, porque olha só o nosso dia a dia, né? Hoje é quarta, 11 horas da manhã, e a gente vai falar de algo tão maravilhoso, tão grandioso, que a gente está podendo contribuir mesmo, né? Fazer parte disso. E que isso inspire muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, que essa luz chegue aí em muitos nascimentos, né? Que muitos seres possam chegar aí nesse estado de amor, de respeito, de harmonia. E a gente segue nas perguntas, a gente segue se esvaziando, a gente segue confiando, a gente segue sentindo, honrando e reverenciando, né, essa vida que é tão maravilhosa, tão milagrosa. Assim seja.
Jornada até aqui, pelo que te traz até aqui, por a gente estar juntas e sentindo assim de trazer para as mulheres que para as pessoas que pensam em gestar, terem uma companhia de alguém que compreende, que está olhando para os processos emocionais e espirituais, né? Que hoje é esse papel da doula. É, que eu sinto que é o papel de uma amiga, né? É alguém que
Não importa o nome, né? Mas quem você tiver com ressonância ali para caminhar nessa confiança.
Sim. E trazer essa, para finalizar, essa frase do Michel Odan, né, que a gente conversou um pouco sobre ela nas nossas trocas, que é, não sei se eu vou falar ela direitinho, você vai falar ela mais direitinho, se tem
A
ela na mente.
frase dele é: para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E aí a gente adaptou aí, que eu já nem lembro mais a frase que eu falei, né? É o assunto de toda a humanidade, já não lembro mais.
Então é isso, a gente está num momento de mudança, né? De grande mudança. Então, desejo que todas as mulheres que estejam parindo hoje, nessa lua que está acontecendo e nas próximas todas, possam se conectar com essa força de ser bicho, de ser mamífera, de estar conectada com de ser natureza e respeitar a sua própria natureza, ter sua própria natureza respeitada, porque assim a gente vai respeitar também a mãe terra, assim, que no fundo é sobre respeito, é sobre acreditar, né? É sobre confiar. Você falou muito de confiança, confiar nessa força que nos habita, nesse milagre que somos. E aí nunca mais vou olhar para uma árvore da mesma maneira, nunca mais vou olhar para porque vem tudo do mesmo ventre, né? O ventre da mãe terra. Honrar os nossos ventres, para que a gente possa também honrar os ventres da Mãe Terra.
Muito bom. Gratidão imensa. Quero agradecer aí a alguns gravidinhos que eu estou acompanhando também, que eu sei que estão aqui. que seja de muita inspiração a pessoas que eu sei que também estão se preparando, que estão aqui. Tem doula, tem gente que trabalha com parto, com mulheres, que bom, muita inspiração.
Muito grata, meu bem. Assim, ó, o Instagram não tá dizendo que a gente precisa terminar, né? Ele tá tipo.
É, eu tava meio que assim, cortando com medo, né? Daquele medo de cair do nada, então eu já tava, não tava me aprofundando mais em um tema aqui com medo de cair. Mas acho que também, né, a gente depois faz outra, porque esse assunto é infinito, é uma conversa deliciosa. E também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma, né, que quiser algum apoio nesse processo, fala comigo aqui no Instagram, que a gente conversa.
A Maris, com ponto entre as letras.
Isso aí.
Um beijo, meu bem. Muito grata pela jornada toda.
Ai, ai. Gratidão infinita. Beijo no Gui, beijo nessa bebé linda.
Beijo.